Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Fazia 8 meses que eu estava separada. Tinha passado uns tempos na casa da minha mãe, mas a gente não estava se entendendo. Por isso resolvi procurar um canto só pra gente, pra mim e pro meu filho. E acabei encontrando uma casa bem ali perto do meu trabalho. Isso até facilitou, que era na verdade era um porão. 3 peças apenas, cozinha, banheiro e um quarto que era conjugado com a sala. Conversei com a dona, o aluguel era direto com ela e acabei fazendo o negócio, de modo que me mudei já naquele final de semana mesmo. A dona da casa, do porão, a Rita, morava na parte de cima com o filho dela, um rapaz de 20 anos, mais ou menos isso, e a gente rapidamente fez amizade, porque era uma mulher muito bacana. Ela também era separada, aliás, era tão bacana que às vezes, final de semana, ficava até de olho no meu filho para eu poder dar uma saída, ir até o mercado, uma farmácia, por exemplo. Olha, eu era grata demais a ela. O Ismael, que era seu filho, também era um rapaz assim, muito legal, só que a gente não se via praticamente quase nunca, porque além de trabalhar e estudar, dias de semana, quando chegava o final de semana, sábado e domingo, ele passava a maior parte do tempo fora, já que tinha namorada. Aliás, eu já tinha visto a menina, inclusive, uma moça bem bonita, novinha ainda. Devia ter uns 17, 18 anos. Enfim, adorei ter me mudado para aquele lugar. Era um porão, mas olha, sabe, super limpinho, não tinha barulho. E aquilo facilitou tanto a minha vida, porque ficava bem, olha, não vou dizer do lado, mas bem perto do meu serviço. Tinha comércio, tinha escola pro meu filho, mercado perto. Já fazia uns 4 meses que eu estava morando ali, quando um sábado de manhã a Rita veio bater na minha porta. Como eu tinha acabado de passar café, servi uma xícara para ela e a gente ficou ali conversando. Ela me contou que estava indo viajar, ia passar o final de semana na casa da mãe, em Carlópolis, no interior. Parece que a mãe dela não estava muito boa, a saúde meio prejudicada. Ela já tinha até chamado um carro de aplicativo para ir à rodoviária. E aí me pediu: se você puder ficar de olho na minha casa para mim, Aline, porque o Ismael, você sabe, né? Vive mais na casa do namorado do que propriamente aqui, né? Capaz que nem fique aqui final de semana. Claro, Rita, imagine. Pode deixar que eu fico de olho. Eu precisava nem pedir. Ela tomou o café assim, bem rápido, se despediu, subiu para pegar a mala de roupa e acabou indo para a rodoviária. Eu tratei de seguir com a minha vida. Fiquei atento, claro, né? Qualquer barulho, qualquer movimento estranho, mas pelo menos até a hora em que deitei para dormir, não vi nada demais. O problema é que no meio da noite, lá por volta da 1, 1:30 da madrugada, eu despertei com um barulho que na hora me fez até levar um susto. Imagine, você dormindo, sabe, aí meio que acorda, mas não acorda bem, sabe, e ouve aquele ruído, e no meio da madrugada, imagine, me assustei, despertei com aquele barulho que na hora não identifiquei. Olha, parecia até que estavam derrubando móveis na parte de cima da casa. Só que eu logo me dei conta do que estava acontecendo. Porque o barulho que eu tinha ouvido e continuava ouvindo era bem característico. Tive a impressão de que alguém estava empurrando um móvel, um sofá, uma cama, mas não era. Logo me dei conta de que, na verdade, era a cama batendo na parede. Mola de colchão, além de outros, digamos assim, ruídos muito característicos. Só podia ser o filho da Rita, que estava com a namorada ali, né? Com toda certeza, eles estavam fazendo amor. Pelo barulho, deu para identificar. No começo eu levei susto, mas depois deu para ver, né, do que se tratava, até porque, como eu já disse, fazia 4 meses que eu morava ali naquele porão. Só que pelo menos até aquela noite eu nunca tinha escutado aquele tipo de ruído, sabe? Eu não sabia se o Ismael era acostumado a trazer a namorada ali para transar com ele no quarto. Até porque não ficava vigiando a vida de ninguém, né? Mas se fazia, devia transar com ela assim de um modo bem discreto, né? Até pela presença da mãe na casa. Eu nunca tinha escutado aquele barulho, sabe? De cama batendo na parede, no chão, sabe? Se bem que a mãe dele estava sempre ali, né? Aquela era a primeira noite que o Ismael passava sozinho, já que a Rita tinha ido visitar a mãe no interior. Ele deve ter aproveitado que não tinha ninguém em casa, aí trouxe a namorada para dormir com ele. Só que, como a mãe não estava, ele achou que não precisava cuidar do barulho, né? Só que a mãe não estava, mas eu estava ali embaixo e ouvi tudo. Até porque deu para perceber que eles não fizeram questão nenhuma de se policiar. Meu filho dormia ali do lado, sabe, no porão que eu tinha alugado. E o ruído que fizeram aqueles dois, pelo menos era a ideia que eu tinha, né, de que era o Ismael e a namorada, foi, e eu não quero exagerar, meio escandaloso até. Eu acho que não precisava tanto ruído. Imagine a minha cara, né? Se meu filho escutasse e viesse me perguntar que barulho que era aquele. O Marquinho só tinha 6 anos. E não vou negar, apesar do medo que eu senti do meu filho acordar, também me senti assim, meio esquisita. E como, sabe, não tinha ninguém para comentar, fiquei na minha, né? Mas sentia assim uma coisa meio estranha. Até porque estava ouvindo nitidamente o barulho de duas pessoas fazendo amor. E repito, barulho até meio exagerado. Parecia que a cama onde eles estavam transando ficava bem em cima de onde eu dormia. Pelo menos a impressão era essa. Isso acabou tirando o meu sono, porque tenho até um pouco de constrangimento de falar, mas acabei ficando excitada. Cheguei a fechar os olhos enquanto escutava a transa dos dois. E só eu é que sei o que se passou pela minha cabeça naquela hora. Cheguei a me imaginar até no lugar dela. A verdade é que, desde a minha separação, e naquelas alturas, já estava indo para 1 ano, que eu não tinha contato com homem nenhum. E quando digo contato com homem nenhum, é nenhum mesmo. Sabe? Não tinha trocado nem mesmo um beijo na boca. O que dirá então, coisas mais íntimas, né? E é claro, diante daquilo que aconteceu, despertou, porque no físico a gente não manda. Coisa acontece assim, sem o nosso consentimento. Olha, eu passei o resto daquela madrugada sem conseguir dormir, só pensando besteira. Tanto que acabei pulando da cama bem cedo. Tomei um banho, para ver se me acalmava, preparei um café, depois dei um pulinho até a panificadora, que ficava ali perto. E foi bem no momento em que eu estava voltando que eu me deparei com aquela cena que me deixou sem saber o que pensar. O Ismael já tinha levantado também, estava saindo de carro pelo portão. O problema é que foi aquele detalhe que me chamou muito a atenção. E é claro, de que jeito que não chamaria? Ele estava saindo com o carro e a seu lado, como eu já imaginava, até porque ouvi a bagunça na madrugada, tinha uma mulher a seu lado. Só que não era a namorada dele. Sabe, não era. A namorada dele eu conhecia. Era uma lourinha. E aquela mulher que estava ali no carro com ele, e que muito provavelmente, para não dizer com certeza absoluta, tinha passado a noite com ele ali e ajudado ele a fazer aquele escândalo, tinha o cabelo preto. Ah, mas de repente estava de peruca, não. Eu conhecia a menina. Já tinha visto várias vezes. A gente até se cumprimentava. Já aquela mulher ali, eu não conhecia. Nunca tinha visto em toda a minha vida. E ele viu que eu olhei, e olhei com atenção. Tanto que fez uma cara assim, meio de assustado. Deve ter falado alguma coisa para a mulher do lado, assim, porque eu vi que ela deu uma abaixadinha no rosto, assim, meio tentando se esconder, mas não tinha jeito, né? Eu já tinha visto. Um nego que fiquei assim. Olha, eu não sei nem dizer como fiquei. Quer dizer que o safado trazia outra mulher para passar a noite com ele? Enquanto a namorada, com toda certeza, devia estar dormindo na casa dela? Ou será que de repente eles terminaram o namoro, brigaram? Mas ele parecia gostar tanto dela. Olha, eu fiquei bem ressabiada. Por outro lado, também não consegui parar de pensar em tudo o que tinha ouvido na noite anterior. Aquele barulho, sabe, característico. Aquela cama batendo na parede. Aquele som, sabe, até sussurro deu para ouvir. Entendeu? Casa de madeira. Dá para ouvir quase tudo. Principalmente quando a pessoa exagera, né? E a verdade é que só de olhar para esse homem, eu já senti um calorão tomando conta de mim. O fato é que aquela noite teve uma influência em mim brutal. Eu passei a me sentir atraída demais por aquele homem. Bastava vê-lo que eu lembrava imediatamente do que tinha acontecido. E logo meu corpo parece que pegava fogo. Apesar de não ter comentado nada com ele sobre a mulher que eu tinha visto no seu carro, uma semana depois, quando tive uma chance, puxei conversa, até que, pelas tantas, eu falei: Ismael, posso te fazer uma pergunta? Não quero que você pense que eu sou intrometida, que eu tô me metendo na tua vida, mas é que eu fiquei curiosa. Por acaso você terminou com a tua namorada? Ele fez uma cara assim de quem estava visivelmente constrangido, deu aquele sorrisinho amarelo e falou: você está perguntando isso por causa do sábado passado, né? É, porque eu vi você, se você soubesse, sabe o quanto esse assunto me deixa mal. Mas por quê? Eu repito, eu não tenho nada a ver com a tua vida. Perguntei por curiosidade, né? Pois é, que Puxa, como que eu vou falar isso? Sabe o que que é? É que se faz um barulho lá em cima, na tua casa, no porão chega a fazer eco, sabe? Foi sem querer, eu não ouvi por curiosidade, mas acabei ouvindo tudo, né? O que vocês fizeram de madrugada. Mas tudo? Puxa vida, desculpa. Imagina, tá tudo bem. Mas ouviu tudo o quê? Ah, eu vi barulho da cama, ouvi coisas assim, sabe? Ai, você sabe, né? Meu Deus. Mas até, ai, que é isso, você ouviu? De repente eu percebi que devia estar vermelha de vergonha. E ele também. Dava para ver que não estava nada à vontade. Ele me explicou que não tinha traído a namorada, porque eles tinham brigado justamente naquele sábado. Ela tinha terminado com ele. Por isso que ele tinha trazido aquela outra mulher ali para passar a noite com ele na sua casa. E ainda deu a justificativa. Eu pensei que a gente não fosse acertar. Por isso que trouxe aquela outra, viu? Não fica pensando mal de mim, tá? Não sou nenhum mulherengo, não. Olha, nessa hora não sei o que deu em mim. Mas acabei falando uma coisa, meio sem pensar. E depois, acabei até me arrependendo, porque imagino o que ele deve ter pensado. O fato é que tão logo ele disse que não era nenhum mulherengo, safado, eu retruquei, falei assim, o bate pronto. Imagina. Você não precisa explicar nada, Ismael. Eu entendo perfeitamente. Aliás, posso te falar uma coisa? Não me levem a mal, viu? Mas se um dia vocês brigarem de novo, lembra de mim. Além de falar aquilo, isso é que foi pior. Ainda deve ter feito uma cara de safada. Só que a minha ficha caiu na mesma hora. Acho que fiquei roxa de tanta vergonha, porque falei aquilo e imediatamente me dei conta do que tinha dito. Me arrependi, juro que me arrependi. Até porque ele olhou assim para mim espantado, como se não estivesse acreditando que eu tivesse realmente falado aquilo. Aliás, nem eu mesma estava acreditando. Sei lá o que deu em mim. Sim, porque, convenhamos, eu praticamente me ofereci. Olha, eu fiquei tão sem graça que se tivesse um buraco ali na minha frente, eu enfiaria minha cara. Enfim, dei um jeito de tirar o time de campo, uma disfarçada, antes que ele falasse alguma coisa e me deixasse mais envergonhada ainda. Depois, fiquei me recriminando, né? Me perguntando o que que tinha acontecido comigo para falar aquela barbaridade. Imagine o que ele devia estar pensando de mim. Que eu era uma doida, uma mulher fácil. Fiquei tão envergonhado que, Ju, não tive mais coragem de colocar o nariz na janela o resto daquele dia. Isso foi num sábado. E para minha surpresa, à noite, quando escureceu, eu ali bem tranquila na minha casa, assistindo o jornal, meu filho já deitadinho na caminha dele, de repente tocou o meu celular. Era uma mensagem. E quando vi quem tinha enviado, coração pulou da boca. Era ninguém mesmo. Mas, olha, foi uma surpresa tão grande que eu acho que cheguei a dar um grito. Sabe quando você é pego de surpresa? Só que uma surpresa assim, pra lá de agradável, era ele, o Ismael. Aí li o que ele tinha. Oi, Aline, tudo bom? É o Ismael, já tá dormindo? Sabe, eu fiquei naquela, respondo ou não respondo? Acabei respondendo, né? escrevi que estava vendo o jornal na televisão. Ele então escreveu: olha, sobre aquilo que você me falou hoje de manhã, lembra? Eu queria só te perguntar, você estava mesmo falando sério? Mais uma vez fiquei sem saber o que falar. Mas como já tinha dito a besteira, não adiantava voltar atrás, né? Por isso sustentei, até pra ver o que ele ia dizer. Claro que sim, né, Ismael? Falei, tá falado. Aí ele escreveu: ah, se eu soubesse disso antes. Desde que você se mudou aí pro porão, que eu te achei uma mulher tão linda. Sempre tive vontade de me aproximar, sabe? Agora, como tava namorando, nunca levei a... Mas, você tá falando sério mesmo? Em resumo, ele queria me ver, sabe quando? Naquele momento mesmo. E como eu já tinha dito que estava falando sério, perguntou se eu podia dar uma saidinha. Falei que não tinha como. Até por causa do meu filho, né? Tá, mas você não pode dar uma descidinha até o porão? Na verdade, uma subidinha, né? Porque quem desce aqui sou eu que moro em cima. Falei que também não dava, porque o Marquinhos estava acordado ainda. Só que ele não desistiu. Me encontra ali fora, então, perto do tanque de lavar roupa. Eu só quero te ver um pouco. Tô descendo. Pode ser? Nessas alturas, meu corpo já estava pegando fogo. Até que dali a pouco, escutei um barulho lá fora e imaginei que fosse ele. Levantei, pedi pro meu filho ficar ali deitado e saí lá para fora. Ele estava realmente me esperando ali do lado do tanque. Eu tremia, minhas pernas falseavam. E no que me aproximei, sem dizer uma palavra, ele já foi me beijando na boca. Repito, desde que tinha me separado, isso quase um ano antes, eu nunca tinha me envolvido com outro homem. Sabe, aquele era o primeiro beijo que eu trocava desde a minha separação. Aliás, devia fazer uns 2 anos que eu não dava beijo em ninguém, porque o último ano que estive com o meu marido, nunca houve beijo. Aliás, nunca houve quase nada. Imagine a vontade que estava aprisionada em mim. Acho que ficamos ali uns 15 minutos, mas só no amasso, trocando beijos, carinhos. E quando percebi que ele não ia se contentar só com aquilo, tanto que queria tirar minha roupa ali mesmo, tratei de acalmá-lo, até porque meu filho estava ali, do meu lado, ali a 5, 6 metros de distância. Imagine se o moleque abre a porta para ver onde eu tô. Aqui não, Ismael, é perigoso. Tua mãe pode ver a gente, ou então, meu filho, tem perigo nenhum. Ah, vem aqui, vem. Resultado: não deu para segurar. Juro que eu até tentei, mas toda vez que eu conseguia me desvencilhar, ele me puxava de novo para junto dele, e no fim, o desejo acabou falando mais alto e rolou tudo ali, perto daquele tanque de lavar roupa. Foi ele mesmo, no quintal, no escuro. Depois do desejo, me recompus, ele também. Ele subiu e eu desci pro meu porão. Continuava tremendo. Meu corpo todo parecia estar num completo frenesi. Olha, eu demorei para acreditar que tinha acontecido mesmo, porque foi uma loucura. Principalmente porque ele tinha namorada, tinha brigado lá, até trazido outra mulher para dormir com ele, mas depois tinha feito as pazes, né? Sem contar que ele era bem mais novo do que eu. Era filho da dona do porão que eu alugava. Morava bem ali, na parte de cima. Mais uma coisa eu digo, foi a loucura mais gostosa que eu já fiz em toda a minha vida. Acho que não preciso nem dizer que foi outra noite que eu passei em claro, né? Rolei de um lado para o outro da cama e simplesmente não consegui mais parar de pensar no que tinha acontecido. Ainda podia sentir o gosto da sua boca na minha. Aliás, no meu corpo todo, porque ele me beijou todinha. Acabamos engatando um caso proibido. Ele não terminou com a namorada, disse que não podia fazer isso, e eu acabei aceitando a situação. Sei que não posso exigir nada dele, né? E quer saber, para ser sincera, nem quero fazer isso. A gente se encontra pelo menos uma vez por semana. E aquela primeira vez não foi a única que transamos ali mesmo no quintal, do lado do tanque de lavar roupa. Às vezes ele chega tarde da noite e me manda mensagem. Diz que está me esperando ali fora. E eu simplesmente corro por seus braços na mesma hora. É claro que eu tenho medo de uma porção de coisas. Medo da Rita descobrir, ou meu filho um dia acabar nos flagrando ali numa situação assim complicada. Porque se isso chegar aos ouvidos da minha família, ou da família do meu ex-marido, meu Deus do céu, sei que vou ser massacrada. Todo mundo vai me condenar. Não sei dizer se estou apaixonada ou se aquilo que me consome é só o desejo. Por isso até não fico cobrando, pedindo que ele termine com a namorada, embora eu sinta ciúmes quando vejo os dois juntos. É muito estranha essa situação, eu sei. Só que embora possa parecer esquisito, posso dizer que me sinto até feliz desse jeito, vivendo esse romance proibido. Sem cobranças, pelo menos até agora. Em segredo total. Um relacionamento completamente diferente daquele que eu vivi com meu ex-marido. Posso estar sendo a mulher mais ordinária do mundo, a mais errada. Só que quer saber? Se for mesmo um erro, erro com gosto. Se for pecado, peco com prazer. E para quem pensar em me condenar a ouvir esse meu relato, ou que quiser me julgar, só digo uma coisa, ninguém paga as minhas contas. E de mais a mais, a vida é muito curta para a gente virar as costas para aquilo que nos faz bem. Por isso, já disse e repito, se for um erro, erro com gosto. Se for um pecado, eu peco com prazer. Sabe o porquê? Porque nunca fui tão feliz. Nunca me senti tão bem com um homem. Nunca fiz amor tão gostoso como faço agora. Querem me condenar? Querem me julgar? Condenem. Sabe? Condenem e me julguem. Tô feliz. E quer saber de uma coisa? Mas nada me importa. Mas nada.
I can feel the magic floating in the air. Being with you gets me that way. I watch the sunlight dance across your face, and I've never been this swept away. All my thoughts just seem to settle on the breeze when I'm lying wrapped up in your arms. The whole world just fades away. The only thing I hear is the beating of your heart. Can feel you breathe.
FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu conheci a Ângela através de uma amiga do trabalho. A Amanda, essa minha amiga, já tinha me falado dela. Inclusive, já tinha mostrado fotos, falou que ia me apresentar, que ela também queria me conhecer, tinha me achado um cara bonitão quando viu um retrato meu que ela mostrou, mas nunca acontecia. Até que finalmente aconteceu. Eu também já tinha achado bonita, só de ver a foto. Só que depois que nos conhecemos pessoalmente, fiquei encantado, para dizer o mínimo. Além de bonita, simpática, era também uma pessoa assim, super educada, atenciosa, separada, mãe de duas filhas, morava com a mãe, que naturalmente ajudava a cuidar das meninas. Olha, não vou negar, quando ela me contou isso, que era separada, tinha duas filhas, eu fiquei ressabiado, principalmente quando ela falou que o ex-marido não tinha aceitado muito bem a separação, que volta e meia, sabe, incomodava, tentando uma volta, apesar de já fazer quase 2 anos, segundo ela, que os dois estavam separados. Quando ela me contou isso, eu lembro que perguntei, mas meu Deus, quase 2 anos, o cara não se tocou ainda. Eu acho que ela sentiu que eu fiquei ressabiado por conta disso. Inclusive fez uma cara assim de... Sabe aquela cara de arrependimento? Tipo assim, ih, não devia ter falado. E tanto que ela disse, né? Pela cara que você fez, acho que não devia nem ter comentado, né? Te assustei? Não, imagina, não é isso. Mas é que pro cara não desistir é porque... Nossa, deve ser apaixonado, né? Claro que não. É só sentimento de posse. Até porque se gostasse, não vivia aprontando comigo, do jeito que ele fez. Olha, tirando esse detalhe, que claro, me deixou assim, daquele jeito, A verdade é que o resto era todo encantador. E já naquela mesma noite aconteceu o nosso primeiro beijo. Estávamos num barzinho, tinha música ao vivo, aí o cantor começou a cantar aquela música bem romântica, bonita. A gente se olhou e aí não deu outra, né? Eu acho que ela estava só esperando eu tomar iniciativa, porque correspondeu na mesma hora. A amiga, aquela que nos apresentou, nessas alturas ela estava junto, mas nessas alturas já tinha ido embora, de modo que estávamos apenas nós dois ali. O barzinho, aliás, estava cheio, mas quando trocamos o nosso primeiro beijo, sei lá, a impressão é que tudo desapareceu à nossa volta. Ficamos apenas nós dois. Um beijo foi puxando o outro, dali a pouco mais outro. No fim da noite, como era um sábado, nenhum de nós dois trabalhava no dia seguinte. E como a mãe dela cuidava das meninas, acabamos pernoitando num motel, com direito a café da manhã e tudo. Foi uma das melhores noites da minha vida, se não a melhor. Até porque também na cama a gente se entendeu tão bem. E acordar do seu lado de manhã, olha, foi uma experiência maravilhosa, principalmente porque fizemos amor de novo. A deixei em casa depois, só que assim que chegamos, eu notei ela meio nervosa, apreensiva. Sabe, porque tinha um carro parado bem na frente do portão. Eu só vi o carro porque prestei atenção que ela olhou na direção daquele carro. E além de olhar, a porta do meu carro ainda estava aberta, ouvi ela falando assim, baixinho: "Não acredito." Sabe? Não entendi, mas percebi que alguma coisa estava acontecendo. O que foi, Ângela? Nada, Robson. É bobagem, ó. É, para ali perto daquele portão ali, sabe? E depois vai embora, finge que você... Esquece, vai, vai. Olha, repito, eu não estava entendendo nada. Tá, mas... Você vai me dizer o que está acontecendo? Meu ex-marido tá aí. Vai embora, vai. Olha, não gostei do que ela falou. Até porque, meu Deus do céu, ela já tinha dito que o cara era um chato de galocha. Agora, logo no primeiro dia que a gente saía, o cara tinha que estar na frente da casa dela. Sabe? Pelo amor de Deus. Eu vi que tinha realmente um sujeito na janela, espiando lá dentro da casa. Sabe? Pela cortina. Com certeza, só podia ser ele, né? Depois ela me mandou uma mensagem confirmando que era o tal. E que ele tinha visto ela descendo do meu carro. Mesmo, sabe, eu tendo parado assim bem discretamente, e ele quis saber quem era eu. Ela me contou isso. E para evitar confusão, ela falou que eu era apenas um motorista de aplicativo. Olha, eu adorei o que tinha acontecido com a gente. Só que me deu um clique nessa hora. Sabe? De que se eu tivesse alguma intenção de ter alguma coisa assim pra valer, alguma coisa séria com ela, não ia dar. Sabe? Não ia ter como. Até porque eu não ia tolerar aquele tipo de coisa, sabe? Mas não ia mesmo. Ela já tinha me adiantado, me dito que o cara vivia, sabe, perseguindo, vivia atrás, que ele não estava conformado com a separação, vivia tentando uma reconciliação. Com certeza, devia usar as próprias filhas para pressioná-la. Segundo ela tinha me contado, as duas ainda eram bem novinhas. Uma tinha 10, a caçula tinha só 7. Fiquei ali me perguntando, será que engoliu a história do motorista de aplicativo que ela tinha contado? O fato é que, ao mesmo tempo em que fiquei feliz por tê-la conhecido, senti que a minha vida não ia ser fácil caso resolvêssemos ficar juntos. Mas não ia mesmo. O cara realmente era um chato. Sabe aquele sujeito que não se dá conta? Aquele sujeito que acha que a mulher tem que ficar com ele, mesmo a mulher não querendo? Era o dito cujo em pessoa. Olha, juro, pensei até naquele momento de parar, sabe, de ligar para ela, mandar mensagem, convidar para sair. Sabe quando você prevê que vai acontecer algo mais adiante e sabe que não vai ser uma coisa boa? O cara, com certeza, seria o maior problema. Um verdadeiro calo no meu pé, no pé dela, já era há muito tempo. Olha, eu passei aquele domingo todo com a imagem da Ângela no pensamento. As cenas de nós dois juntos ficavam passando na minha cabeça assim, uma atrás da outra. Eu queria vê-la de novo depois do almoço. Sabe, porque tive aquele pensamento assim num primeiro momento, mas dali a pouco já começou a bater saudade, já estava querendo vê-la de novo, mas ela mandou uma mensagem dizendo que não ia conseguir sair porque ia levar as meninas, não entendi bem onde. Eu até perguntei, e o teu ex-marido? Não me diga que ele também vai junto, né? Sabe o que que ela respondeu? Para minha frustração, para minha surpresa, ela falou que sim, que o xarope estava indo junto. Olha, foi mais um baque, sabe? Foi mais um momento que me passou aquele pensamento pela cabeça. Ô cara, o que que você quer com essa mulher, rapaz? Deixa de ser bobo. Você não tá vendo que não dá? Você não tá vendo que o da galocha não vai sair do pé? Tá querendo o quê? Arranjar sarna pra se coçar? Olha, ela até tinha me dito que não tinha nada a ver os dois juntos mais. Sabe? Que o único elo que havia eram as crianças. Só que, mesmo assim, se havia esse elo, o cara ia usar das meninas para sempre. Como desculpa. E qual é a diferença que fazia para mim? Era a mesma coisa. Se fosse por ela ou pelas meninas, o cara ia estar sempre ali. Ia chegar uma hora que ia haver um atrito. Até porque eu não tenho sangue de barata. Sabe? Mesmo ela dizendo tudo isso, que não tinha a ver, que o... Eu fiquei o tempo todo pensando bobagem. Fiquei mesmo. Até porque, quanta história, né? A gente ouve que a pessoa diz que não tem nada a ver, ué. De repente, estão na cama os dois. Por mais que eu não quisesse pensar nesse tipo de coisa ruim, era muito difícil, porque convenhamos, pro cara ainda não ter desistido dela, mesmo eles estando separados há quase 2 anos, era porque algum tipo de esperança ele ainda devia ter. Ninguém fica 2 anos correndo atrás de uma pessoa assim, do nada. Sabe? A criatura tem que ter pelo menos um fiozinho de esperança. Será que mesmo sem querer, ela não dava essa esperança para ele? A verdade é que eu nunca consegui me livrar desse pensamento. Só que apesar de tudo, a gente continuou se vendo e até saindo, passando a noite juntos às vezes, e no fim, acabou sendo inevitável. O encanto do começo se transformou numa paixão. Minha mãe sabia que eu estava gostando de alguém, e é claro, queria que eu levasse a minha namorada em casa para ela conhecer. Um sábado, eu a peguei na saída do trabalho dela e fomos direto para casa. Enquanto eu tomava banho, as duas ficaram ali conversando. Não sei, podia ser impressão minha, mas depois que eu saí do banho e me troquei, senti que a minha mãe não estava com a cara muito boa. E depois, quando conversamos, ela me falou: você não tinha me dito que essa mulher com quem você está namorando é separada e nem que tem duas filhas. Por que que você não me falou? Ah, mãe, não falei porque, puxa, você nem conhecia ainda. E o que que isso tem de mais? Que isso tem de mais? Você não sabe? Você não tem conhecimento de homem que se mete com mulher que tem filho com outro? Puxa, eu pensei que fosse uma pessoa descomprometida. Ela falou que as meninas dela são bem novinhas ainda. Veja onde você está se metendo, filho. Pelo amor de Deus. Eu senti que ela não gostou nada. Mas nada mesmo. E não foi da pessoa. Porque quando as apresentei, eu notei que ela gostou. Sabe? Beijou, sorriu. Disse que ela era muito bem vinda na nossa casa. Só ficou daquele jeito depois daquela conversa que as duas tiveram. Sabe? O que que eu ia fazer, meu Deus? Era um fato. Eu também não gostava. Mas e daí? Ou aceitava do jeito que era, ou então desistia, né? Mas eu senti que aquilo incomodou demais a minha mãe. Claro que se fosse para escolher, eu também preferia ter como namorado uma moça solteira, que não tivesse vínculo nenhum com ex-marido, né? Principalmente ex-marido xarope. Só que fazer o quê? Nem sempre as coisas acontecem do jeito como a gente quer. A grande verdade é que me apaixonei por ela já sabendo que a situação não seria fácil. Um sábado, fui buscá-la no trabalho, aí ficamos um pouco juntos, depois fui levá-la em casa. Detalhe, desde aquela primeira vez, para evitar qualquer tipo de confronto, ela sempre me pedia para deixá-la numa rua perto de casa, mas não na frente do muro. Até porque o xarope ia visitá-la sempre, por conta das filhas, né? Ele tinha livre acesso à casa. Chegava e a mãe dela já abria a porta, sabe? Só que nesse sábado em especial, ela me pediu para parar num posto de gasolina para comprar uma bala, não me lembro. Esse posto ficava ali mesmo, no bairro onde ela morava. Perto da sua casa, estacionei o carro, ela foi até a loja e eu fiquei ali esperando, no carro mesmo. Em alguns minutos ela voltou. Só que quando saiu, sabe, da lojinha de conveniência, ali do posto, eu estava olhando para a porta, né, esperando que ela viesse. De repente, ela saiu assim e foi na direção do meu carro. Um outro carro parou ali do lado e de dentro daquele maldito carro saiu aquele homem e uma menininha. A menininha já foi correndo na direção da Ângela, chamando ela de mãe. Era uma das filhas dela. O detalhe: nessas alturas, a Ângela já tinha se aproximado muito, a ponto já ter colocado até a mão para abrir a porta do meu carro para entrar. Nisso, o sujeito que estava no carro, que com toda certeza só podia ser o ex-marido dela, se aproximou também. Só que antes de falar qualquer coisa para ela, ele deu uma olhada para dentro do carro e me encarou. Só depois se virou para ela e com aquela cara de bicho, perguntou: Quem é esse cara, Ângela? Ela naturalmente estremeceu. Até a sua voz saiu assim esquisita. Como assim, Rui? Que cara?
Como que cara, mulher? Tá sozinho de boba? Você não tá entrando no carro aí? Me diga, quem é esse trouxa?
Ela usou a mesma desculpa que tinha dado naquela primeira vez. O sujeito estava na janela e viu quando eu parei o carro na frente e ela desceu. Na ocasião, ela deu a desculpa de que eu era motorista de aplicativo. Que eu só estava fazendo uma corrida. E ali no posto, diante daquela situação pavorosa, ela resolveu, até porque, que outra desculpa, meu Deus. Não tinha outra. Teve de usar o mesmo artifício. É um Uber. Eu só pedi para ele parar aqui para eu poder... O sujeito se aproximou um pouco mais, quase enfiou a cara ali dentro do carro, me encarou e ficou olhando pro painel. Aí olhou pro console, com toda certeza, procurando o dispositivo de controle da corrida. Só que eu não tinha dispositivo nenhum. Nunca trabalhei com aplicativo. E ele, com certeza, não era bobo, procurou. O engraçado, quer dizer, eu ia desengraçado, mas de engraçado, essa história não teve nada. O curioso, digamos assim, é que ele olhou, viu que não tinha nada, só que também não falou nada. Só perguntou para Ângela se ela já tinha pago a corrida. Depois falou que estava indo noutra direção, mas que a deixaria em sua casa, olha, eu juro. Eu pensei até que o cara fosse puxar briga comigo, pelo jeito como ele me encarou, né? Só que, ao mesmo tempo, eu sei que ele não engoliu aquela história. É claro que não. No lugar dela, falei que a corrida já estava paga, que estava tudo certo, aí fechei a porta, liguei o carro, dei a ré e tratei de sair dali o mais rápido que pude. Por outro lado, olha, eu fiquei tão nervoso, na verdade, mais do que nervoso, tão fulo da minha vida. Sabe, que a vontade que eu tive foi de dar um soco na cara daquele arigó. Puxa vida! Ela já devia ter falado a verdade para ele. Alguém estava cometendo algum pecado, algum crime? Olha, não dava para entender porque, mesmo estando separada já há 2 anos, ela ainda permitia aquele tipo de atitude daquele sujeito. O cara fazendo cobrança, agindo como se fosse marido dela. Ou dono, sei lá. Juro. Um pouco adiante, eu parei e faltou pouco para eu voltar naquele bendito posto e esclareci as coisas de uma vez por todas com aquele sujeito. Ele não tinha o direito de ficar fazendo cobrança com uma mulher que, além de mãe dos filhos dele, não era mais nada dele. Onde já se viu? 2 anos separados? E ainda se comportando como se fosse o marido, como se tivesse direito. Quer dizer, e de repente até isso me passou pela cabeça, a não ser que ela não tivesse me contado a história verdadeira, ou toda a história, digamos assim. É aquilo que eu disse, né? Pro sujeito ficar fazendo tentativa de reconciliação, mesmo já fazendo 2 anos que está separada da mulher, é porque alguma esperança ele ainda tem. Será que ela não estava sendo sincera comigo, meu Deus? Será que havia alguma coisa ainda entre os dois? Por isso que ele se comportava daquele modo? Depois ela me ligou para pedir desculpa por conta da situação chata lá no posto,
E eu perguntei: escuta, Ângela, por que você não abre o jogo de uma vez com esse cara, hein? Não tem sentido a gente continuar nessa lenga-lenga aí. É difícil, Robson, ele não vai entender. Como que não vai entender? Tem problema mental, alguma coisa assim? Por que não tem internado, então? Já passou da hora, Ângela, desse cara, sabe, respeitar que vocês dois estão separados. Afinal de contas, me diga com sinceridade, vocês estão separados mesmo? Que isso, Robson? Que tipo de pergunta é essa? É o tipo de pergunta de quem quer saber a verdade. Porque do jeito que ele te trata, sabe, e que você age, a impressão é de que ainda existe alguma coisa entre vocês. Meu Deus do céu, não fala isso. Você tá louco? Por que eu ia mentir pra você? Eu só quero evitar alguma confusão. Será que você não entende? Não, não entendo. O fato é que discutimos muito aquele dia e nos dias seguintes também. Já que não tinha outro jeito, né? Só que não sei. Eu me sentia como se ela fosse... Não, sério. Eu me sentia como se ela fosse uma mulher casada. Que eu estivesse tendo um caso com uma mulher comprometida. Porque ela se comportava exatamente assim. O problema é que quando gosta muito da pessoa, a gente vai relevando, acreditando que amanhã vai se resolver. Só que quando completamos 7 meses juntos, aconteceu uma coisa que, sinceramente, não sei se o tal do Rui já estava desconfiado, se estava investigando, só sei que um dia ele nos flagrou juntos. Na verdade, eu acho que ele estava esperando a Ângela lá perto do trabalho dela, aí viu ele entrando no meu carro e aí foi atrás. E como já fazia alguns dias que não tínhamos intimidade nenhuma, naquele sábado eu toquei direto pro motel. E quando parei o carro na entrada, quando fui pedir a suíte para atendente, o bagaceira estacionou atrás. O galocha, ele foi direto na porta do outro lado, abriu e, sem dizer uma palavra, pegou no braço da Ângela e arrancou dali de dentro. Olha, eu não tive tempo nem de tentar esboçar uma reação, porque ele a colocou no seu carro meio na marra. Depois deu a ré e simplesmente foi embora. Pensei que ele fosse vir pra cima de mim, só que não. Nem olhou na minha cara. Simplesmente tirou a Ângela do meu carro e fez ela entrar no carro dele, na marra. Eu estava ali com o coração pulando, ainda tentando me refazer daquele susto, quando escutei a voz da atendente: o senhor ainda vai querer a suíte? No meio do caminho, mandei uma mensagem para ela, querendo saber que palhaçada tinha sido aquela, por que que aquele sujeito tinha feito aquilo e por que é que ela deixou. Ela só pediu desculpas e dizendo que a gente conversaria depois. Só que eu insisti. Pedi que ela me desse uma satisfação naquele momento mesmo. Só que ela viu a mensagem e me ignorou. Olha, eu fiquei passado. E o pior foi que acabei me mandando uns áudios, assim, sabe, desabafando, meio duros, até grosseiros, admito. Aí depois até me arrependi, mas aí já tinha mandado. Depois pensei até em apagar, mas já era tarde. E o resultado foi que depois a gente conversou e ela resolveu terminar o nosso relacionamento. É por causa do teu ex-marido, hein, Ângela? Ou dos áudios que eu mandei que você... Ela falou que os áudios nem vinham ao caso. Mas que mesmo assim, seria melhor a gente se afastar. Principalmente para mim. Até porque reconhecia que não era justo comigo ficar num relacionamento com uma pessoa tão complicada e tão enredada quanto ela. E aí, simplesmente não teve jeito. Foi finalmente o fim para nós dois. Pedi para ela pensar melhor, mas não chega nesse ponto. Você sabe que não tem volta, né? A pessoa já está decidida. Depois conversei com a Amanda. Aquela amiga que tinha nos apresentado lá do começo. E, sabe, perguntei se ela sabia de alguma coisa a respeito desse relacionamento que ela tinha com esse ex-marido. Se ainda acontecia alguma coisa entre os dois, mas ela falou que não queria se meter. Não era assunto dela, já que esse era um assunto, sabe, que não cabia a ela, e ela era amiga dos dois, minha e da outra parte. Olha, foi uma pena, Ângela, ter resolvido se afastar, porque eu estava gostando tanto dela e achava que as coisas entre nós podiam dar certo. Aliás, tinham tudo para dar certo, mesmo com aquele fulano na cola dela. Só que sei lá, ou ela mentiu para mim, ou ela é uma pessoa muito medrosa. E a gente não pode obrigar uma pessoa a fazer aquilo que não quer. O jeito é dar tempo ao tempo, né? Para que esse sentimento esfrie e quem sabe um dia até desapareça, porque é um sentimento que a partir daquele dia eu tenho certeza que só vai me judiar. De bom não vai me trazer nada. Sei que nada dura para sempre, nem mesmo uma paixão, pois mais forte e verdadeira que seja. Mas eu vou esquecê-la. Sei que um dia vou superar tudo. Porque, do mesmo jeito que não há bem que sempre dure, não há mal que nunca se acabe. E é baseado nisso que eu tenho esperança. O que me falta, às vezes, é força para começar a virar essa página. Sabe, eu sei que não tem volta, mas... Meu Deus, quando eu começo a pensar nessa mulher... A lembrar da gente se beijando, fazendo o amor, olha, me dá um desespero tão grande que eu acho que esquecê-la algum dia é uma coisa que eu nunca vou conseguir.
What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. Mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my dad.
distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your